Pedagogia como Prática da Liberdade. Capítulo 3. Educação versus Massificação. Diante das análises feitas nos capítulos anteriores, preocupávamos encontrar uma resposta no campo da pedagogia às condições da fase de transição brasileira. Resposta que levasse em consideração o problema do desenvolvimento econômico, o da participação popular neste mesmo desenvolvimento, o da inserção crítica do homem brasileiro no processo de democratização fundamental que nos caracterizava, que não descurasse as marcas de nossa inexperiência democrática, de raízes histórico-culturais, em antinomia com a nova posição que o processo vinha exigindo do homem brasileiro. Estávamos convencidos, e estamos, de que a contribuição a ser trazida pelo educador brasileiro à sua sociedade em partejamento, ao lado dos economistas, dos sociólogos, como de todos os especialistas voltados para a melhoria dos seus padrões, haveria de ser uma educação crítica e criticizadora. De uma educação que tentasse a passagem de transitividade ingênua à transitividade crítica, somente como poderíamos, ampliando e alargando a capacidade de captar os desafios do tempo, colocar o homem brasileiro em condições de resistir aos poderes da emocionalidade da própria transição, armá-lo contra a força dos irracionalismos, de que era presa fácil, na imersão que fazia em posição transitivante e ingênua. Estávamos e estamos convencidos, como Lipset, pé de página 48, Apude Lourenço Filho, de que o aumento da riqueza não está somente relacionado com o desenvolvimento da democracia para alterar as condições sociais dos trabalhadores. Na realidade, ela atinge também a forma de estrutura social, que deixa de ser representada como um alongado triângulo para transformar-se num losango com uma classe média sempre crescente. A renda nacional relaciona-se sempre com os valores políticos e o estilo de vida da classe dominante. Tanto mais pobre seja uma nação e mais baixos os padrões de vida das classes inferiores, maior será a pressão dos estratos superiores sobre elas. Então, consideradas desprezíveis, inatamente inferiores na forma de uma casta de nenhum valor. As diferenças acentuadas no estilo de vida entre aquelas de cima e as de baixo apresentam-se como psicologicamente necessárias. Consequentemente, os mais altos estratos tendem a encarar os direitos políticos dos mais baixos, particularmente o de interferir no poder, como coisa absurda e imoral. Na medida, porém, em que as classes populares emergem, descobrem e sentem essa visualização que delas fazem as elites, inclinam-se, sempre que podem, às respostas autenticamente agressivas. Estas elites, assustadas, na proporção em que se encontram na vigência de seu poder, tendem a fazer silenciar as massas populares, domesticando-as com a força ou soluções paternalistas. Tendem a travar o processo de que decorre a imersão popular com todas as suas consequências. Punha-se, desde já, um problema crucial na fase atual do processo brasileiro, o de conseguir o desenvolvimento econômico como suporte da democracia, de que resultasse e a supressão do poder desumano de opressão das classes muito ricas sobre as muito pobres, e de coincidir o desenvolvimento com um projeto autônomo da nação brasileira. O desenvolvimento, pé de página 49, a este respeito, ver Myrdal Gunnar, Solidariedade ou Desintegração. Envolvendo não apenas questões técnicas ou de política puramente econômica ou de reformas de estruturas, mas guardando em si, também, a passagem de uma para outra mentalidade. A adesão à necessidade das reformas profundas como fundamento para o desenvolvimento e este para a própria democracia. A questão estaria em que a emersão do povo e suas crescentes reivindicações, ampliando-se cada vez mais, não assustassem tanto a classe dos mais poderosos, para quem, repita-se Lipset, os direitos políticos das classes mais baixas, particularmente o de interferir no poder, lhes parece como essencialmente absurdo e imoral. Quanto mais se falava nas necessidades das reformas, na ascensão do povo ao poder em termos muitas vezes emocionais e com que se parecia desprezar totalmente a vigência do poder das elites, como se estivessem elas descoberto, já que ter privilégio não é só ter direitos, mas sobretudo deveres e deveres com a sua nação, mas se arregimentavam essas elites, irracionalmente, na defesa de privilégios malautênticos, mas se agregavam em torno de seus interesses de grupo que, no dizer de Anísio Teixeira, estão longe de se identificar com a nação. São antes a antinação, pede página 50, Anísio Teixeira, Revolução e Educação, Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, volume 39, página 3. O clima de irracionalismo se exacerbava, assim, dando surgimento àquelas posições sectárias, de todos os matizes a que nos referimos no primeiro capítulo. E grande parte do povo, emergente mas desorganizado, ingênuo e despreparado, com fortes índices de analfabetismo e semi-analfabetismo, passava a joguete dos irracionalismos. E a classe média sempre em busca de ascensão e privilégios, temendo naturalmente sua proletarização, ingênua e emocionalizada, via na imersão popular, no mínimo, uma ameaça ao que lhe parecia sua paz, daí a sua posição reacionária diante da imersão popular. E, quanto mais sentíamos que o processo brasileiro, no jogo cada vez mais aprofundado de suas contradições, marchava para posições irracionais e anunciava a instalação de seu novo recuo, mais parecia a nós imperiosa uma ampla ação educativa criticizadora. Pede página 51. Queremos salientar que, ao criticarmos a educação inadequada às novas condições do processo brasileiro, estamos advertidos do fato de não dever ser encarada a educação ingenuamente como algo milagroso que por si fizesse as alterações necessárias à passagem da sociedade brasileira de uma para outra forma. Porém, o que não se pode negar à educação é a sua força instrumental, que inexistirá se superposta às condições do contexto a que se aplica. Vale dizer, por isso mesmo, que, sozinha, nada fará, porque pelo fato de estar sozinha, já não pode ser instrumental. Por isso, se insistem em não corresponder à dinâmica destas outras forças de transformação do contexto estrutural, se torna puramente ornamental e, mais uma vez, ininstrumental. Daí que não possa ser encarada a educação como um valor absoluto, nem a escola uma instituição incondicionada, na afirmação correta do professor Costa Pinto, num dos mais recentes e lúcidos estudos brasileiros sobre sociologia e desenvolvimento. Ver nesse sentido também Moreira Roberto, Educação e Desenvolvimento no Brasil, Rio, 1960, e Hipóteses e Diretrizes para o Estudo das Resistências à Mudança Social, tendo em vista a educação e a instrução pública como condições ou fatores, em revista da Associação Pedagógica de Curitiba, Paraná, 1959. Tínhamos de nos convencer desta obviedade, uma sociedade que vinha e vem sofrendo alterações tão profundas e às vezes até bruscas, em que as transformações tendiam a ativar cada vez mais o povo em imersão, necessitava de uma reforma urgente e total no seu processo educativo. Reforma que atingisse a própria organização e o próprio trabalho educacional em outras instituições, ultrapassando os limites mesmo das estritamente pedagógicas. Necessitávamos de uma educação para a decisão, para a responsabilidade social e política. Nesse sentido, faz Mannheim em afirmações que se ajustavam às condições que começávamos a viver. Textualmente diz ele: mas em uma sociedade na qual as mudanças mais importantes se produzem por meio da deliberação coletiva e onde as revalorações devem basear-se no consentimento e na compreensão intelectual, se requer um sistema completamente novo de educação. Um sistema que concentre suas maiores energias no desenvolvimento de nossos poderes intelectuais e dê lugar a uma estrutura mental capaz de resistir ao peso do ceticismo e de fazer frente aos movimentos de pânico quando soa a hora do desaparecimento de muito dos nossos hábitos mentais. Pede página 52. Mein Rhein Karl, Diagnóstico de Nuestro Tempo, páginas 31 e 32. Se não vivemos ainda, na verdade, uma fase como de resto já ressaltamos, em que as mudanças mais importantes se fizessem por meio da deliberação coletiva, o crescente ímpeto popular nos levaria a este ponto, desde que não houvesse involução nele que o deformasse, fazendo-o mais emocional que crítico. Parecia-nos, deste modo, que das mais enfáticas preocupações de uma educação para o desenvolvimento e para a democracia entre nós, haveria de ser a que oferecesse ao educando instrumentos com que resistisse aos poderes do enraizamento de que a civilização industrial a que nos filiamos está amplamente armada. Pé de página 53. Ver Drucker, Peter, La Nueva Sociedad. Mesmo que armada, igualmente esteja ela de meios com as quais vem crescentemente ampliando as condições de existência do homem. Pé de página 54. A produção em série como organização de trabalho humano é possivelmente dos mais instrumentais fatores de massificação do homem no mundo altamente técnico atual. Ao exigir dele comportamento mecanizado pela repetição de um mesmo ato, com que realiza uma parte apenas da totalidade da obra, de que se desvincula, domestica-o. Não exige atitude crítica total diante de sua produção. Desumaniza-o. Corta-lhe os horizontes, com a estreiteza da especialização exagerada. Faz dele um ser passivo, medroso, ingênuo. Daí a sua grande contradição. A ampliação das esferas de participação e o perigo desta ampliação sofrer distorção com a limitação da criticidade pelo especialismo exagerado na produção em série. A solução, na verdade, não pode estar na defesa de formas antiquadas e inadequadas ao mundo de hoje, mas na aceitação da realidade e na solução objetiva de seus problemas. Nem pode estar na nutrição de um pessimismo ingênuo e no horror à máquina, mas na humanização do homem. Apreciamos as análises de Monnier nesse sentido. Emmanuel Monnier, Sombras de Medo sobre o Século XX. Uma educação que possibilitasse ao homem a discussão corajosa de sua problemática, de sua inserção nessa problemática, que o advertisse dos perigos de seu tempo, para que, consciente deles, ganhasse a força e a coragem de lutar, ao invés de ser levado e arrastado à perdição de seu próprio eu, submetido às prescrições alheias. Educação que o colocasse em diálogo constante com o outro, que o predispusesse a constantes revisões. Análise crítica de seus achados, a uma certa rebeldia, no sentido mais humano de expressão, que o identificasse com métodos e processos científicos. Não podíamos compreender, numa sociedade dinamicamente em fase de transição, uma educação que levasse o homem a posições quietistas, ao invés daquela que o levasse à procura da verdade em comum, ouvindo, perguntando, investigando. Só podíamos compreender uma educação que fizesse do homem um ser cada vez mais consciente de sua transitividade, que deve ser usada tanto quanto possível, criticamente ou com um acento cada vez maior de racionalidade. Pé de página 55. Ao usarmos a expressão racionalidade ou racionalismo, fazemos nossas palavras de Popper. O que chamo de verdadeiro racionalismo é o racionalismo de Sócrates. É a consciência das próprias limitações, a modéstia intelectual dos que sabem quantas vezes erram e quando dependem dos outros até para esse conhecimento. Popper call a sociedade democrática e seus inimigos. Tradução brasileira. A própria essência da democracia envolve uma nota fundamental que lhe é intrínseca, a mudança. Os regimes democráticos se nutrem, na verdade, de termos em mudança constante. São flexíveis, inquietos, devido a isso mesmo deve corresponder ao homem desses regimes, maior flexibilidade de consciência. Pé de página 56. Ver Zvedaj Barbo, Democracy and Dictatorship. A falta desta permeabilidade parece vir sendo dos mais sérios descompassos dos regimes democráticos atuais, pela ausência dela decorrente de correspondência entre um sentido da mudança característico não só da democracia, mas da civilização tecnológica e uma certa rigidez mental do homem, que, massificando-se, deixa de assumir postura conscientemente crítica diante da vida. Excluído da órbita das decisões cada vez mais adstritas e pequenas minorias, é comandado pelos meios de publicidade e tal ponto que em nada confia ou acredita, se não ouviu no rádio, na televisão ou se não leu nos jornais. Pede página 57. Vê o Wright Mills, A Elite do Poder. Daí a sua identificação com formas míticas e de explicação do seu mundo. Seu comportamento é o do homem que perde dolorosamente o seu endereço. É o homem desenraizado. Sentíamos, igualmente, que estava a nossa democracia em aprendizagem sob certo aspecto, o histórico-cultural, fortemente marcado por descompassos nascidos de nossa inexperiência do autogoverno. Por outro lado, ameaçada pelo risco de não ultrapassar a transitividade gênua a que não seria capaz de oferecer ao homem brasileiro, nitidamente, a apropriação do sentido altamente mutável da sua sociedade e de seu tempo. Mais ainda, não lhe daria, o que é o pior, a convicção de que participava das mudanças de sua sociedade. Convicção indispensável ao desenvolvimento da democracia. Duplamente importante se nos apresentava o esforço de reformulação de nosso agir educativo, no sentido da autêntica democracia. Agir educativo que, não esquecendo ou desconhecendo as condições culturológicas de nossa formação paternalista, vertical, por tudo isso antidemocrática, não esquecesse também e, sobretudo, as condições novas da atualidade. De resto, condições propícias ao desenvolvimento de nossa mentalidade democrática se não fossem distorcidas pelos irracionalismos. E isto porque as épocas de mudanças aceleradas vêm correspondendo uma maior flexibilidade na compreensão possuída pelo homem, que o pode predispor a formas de vida mais plasticamente democráticas. Pede página 58, Barbu, obra citada. E o Brasil estava incontestavelmente vivendo uma fase assim, nos seus grandes e médios centros, de que, porém, se refletiam para centros menores e mais atrasados influências renovadoras, através do rádio, do cinema, da televisão, do caminhão, do avião. Fase em que a transitividade da consciência se associava ao fenômeno da rebelião popular. Pede página 59. A rebelião se manifesta por um conjunto de disposições mentais ativistas, nascida dos novos estímulos, característico da sociedade em aprendizado na abertura. A imersão um tanto brusca feita pelo povo do seu estado anterior de imersão, em que não realizara experiências de participação, deixa-o mais ou menos atônico diante das novas experiências a que é levado, as de participação. A rebelião é fartamente ingênua e, por isso mesmo, carregada de teor emocional. Daí a necessidade de ser transformada em inserção. Fundamental a leitura de Svei Barbo, Problems of History Psychology. Sintoma, por sinal, dos mais promissores da nossa vida política. Acrescentemos, porém, que ao não só defendermos, mas até enaltecermos o processo de rebelião do homem brasileiro, não estávamos nem mesmo longinquamente pretendendo uma posição espontaneísta para essa rebelião. Entendíamos a rebelião como um sintoma de ascensão, como uma introdução à plenitude. Por isso mesmo é que nossa simpatia pela rebelião não poderia ficar nunca nas suas manifestações preponderantemente passionais. Pelo contrário, nossa simpatia está somada a um profundo senso de responsabilidade que sempre nos levou a lutar pela promoção inadiável da ingenuidade e incriticidade, da rebelião e inserção. Cada vez mais nos convencíamos ontem e estamos convencidos hoje de que, para tal, teria o homem brasileiro de ganhar sua responsabilidade social e política, existindo essa responsabilidade, participando, ganhando cada vez maior ingerência nos destinos da escola do seu filho, nos destinos de seu sindicato, de sua empresa, através de agremiações, de clubes, de conselhos, ganhando ingerência na vida do seu bairro, de sua igreja, na vida de sua comunidade rural, pela participação atuante em associações, em clubes, em sociedades beneficentes. Assim, iríamos ajudando o homem brasileiro no clima cultural da fase de transição e aprender a democracia com a própria insistência desta. Na verdade, se há saber que só incorpora ao homem experimentalmente, existencialmente, este é o saber democrático. Saber que pretendemos, às vezes, os brasileiros, na insistência de nossas tendências verbalistas, transferir ao povo nocionalmente. Como se fosse possível dar aulas de democracia e, ao mesmo tempo, considerarmos como absurda e imoral a participação do povo no poder. Daí a necessidade de uma educação corajosa que enfrentasse a discussão com o homem comum de seu direito àquela participação. De uma educação que levasse o homem a uma nova postura diante dos problemas de seu tempo e de seu espaço. A intimidade com eles, a da pesquisa ao invés da mera, perigosa e enfadonha repetição de trechos e de afirmações desconectadas das suas condições mesmas de vida. A educação do eu me maravilho e não apenas do eu fabrico. A da vitalidade ao invés daquela que insiste na transmissão do que Whitehead chama de inert ideas. Pede página 60, A. N. Whitehead, The Aims of Education and Other Essays, página 1-2. Ideias inertes, quer dizer, ideias que a mente se limita a receber sem que as utilize, verifique ou as transforme em novas combinações. Não há nada que mais contradiga e comprometa a inerção popular do que educação que não jogue o educando a experiências do debate e da análise dos problemas e que não lhe propicie condições de verdadeira participação. Vale dizer, uma educação que é longe de se identificar com o novo clima para ajudar o esforço de democratização, intensifique a nossa inexperiência democrática, alimentando-a. Educação que se perca no estéreo bacharelismo, oco e vazio. Bacharelismo estimulante da palavra fácil, do discurso verboso. Quase sempre, ao se criticar esse gosto da palavra oca, da verbosidade em nossa educação, se diz dela que seu pecado é ser teórica. Identifica-se assim, absurdamente, teoria com verbalismo. De teoria, na verdade, precisamos nós. De teoria que implica numa inserção na realidade, num contato analítico com o existente, para comprová-lo, para vivê-lo, e vivê-lo plenamente, praticamente. Nesse sentido, é que teorizar é contemplar, não no sentido distorcido que lhe damos de oposição à realidade, de abstração. Nossa educação não é teórica porque lhe falta esse gosto da comprovação, da invenção, da pesquisa. Ela é verbosa, palavresca, é sonora, é assistencializadora. Não comunica, faz comunicados, coisas diferentes. Entre nós, repita-se, a educação teria de ser, acima de tudo, uma tentativa constante de mudança de atitude, de criação de disposições democráticas através da qual se substituísse no brasileiro antigos e culturológicos hábitos de passividade por novos hábitos de participação e ingerência, de acordo com o novo clima da fase de transição. Aspecto este já afirmado por nós várias vezes e reafirmado com a mesma força com que muita coisa considerada óbvia precisa, neste país, ser realçada. Aspecto importante de nosso agir educativo, pois, se faltaram condições do nosso passado histórico-cultural que nos tivessem dado, como os outros povos, uma constante de hábitos solidaristas, política e socialmente, que nos fizesse menos inautênticos, dentro da forma democrática do governo, restávamos, então, aproveitando as condições novas do clima atual do processo, favoráveis à democratização, apelar para a educação como ação social através da qual se incorporassem ao brasileiro estes hábitos. O nosso grande desafio, por isso mesmo, nas novas condições de vida brasileira, não era só o alarmante índice de analfabetismo e a sua superação. Não seria a exclusiva superação do analfabetismo que levaria a rebelião popular à inserção. A alfabetização puramente mecânica. O problema para nós prosseguia e transcendia a superação do analfabetismo e se situava na necessidade de superarmos também a nossa inexperiência democrática, ou tentarmos simultaneamente as duas coisas. Não seria, porém, com essa educação desvinculada da vida, centrada na palavra, pé de página 61. Nesse sentido, ver as excelentes observações de Fromm sobre a alienização da linguagem em Marx e o seu Concepto del Hombre. Hay que tener en cuenta siempre, diz ele, el peligro de y a palavra hablada, que ameaça com substituir a la experiencia vivida. Página 57. Em que é altamente rica, mas não palavra milagrosamente esvaziada da realidade que deveria representar. Pobre de atividades com que o educando ganha a experiência do fazer, que desenvolveríamos no brasileiro a criticidade de sua consciência, indispensável à nossa democratização. Nada ou quase nada existe em nossa educação que desenvolva no nosso estudante o gosto da pesquisa, da constatação, da revisão dos achados. O que implicaria no desenvolvimento da consciência transitivo-crítica. Pelo contrário, a sua perigosa superposição à realidade intensifica no nosso estudante a sua consciência ingênua. A própria posição da nossa escola, de modo geral, acalentada ela mesma pela sonoridade da palavra, pela memorização dos trechos, pela desvinculação da realidade, pela tendência a reduzir os meios de aprendizagem às formas meramente nocionais, já é uma posição caracteristicamente ingênua. Pé de página 62. Duas gerações de educadores brasileiros, a cujo esforço se vem juntando de sociólogos preocupados com a educação, vem insistindo em ensaios e artigos publicados em revistas especializadas, entre elas a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, neste aspecto. E vem insistindo com idas e vindas na objetivação de suas ideias dentro da perspectiva de uma educação nova, hoje cada vez mais voltada para o desenvolvimento. Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, Carneiro Leão e outros, entre os mais velhos, Roberto Moreira, Arthur Rios, Lauro de Oliveira Lima, Paulo de Almeida Campos, Florestan Fernandes, sobretudo sociólogo, Guerreiro Ramos, sociólogo e outros, entre os mais jovens. Sem se falar nas incursões neste tema, muitas delas lúcidas e importantes, que vêm sendo feitas por economistas brasileiros, em que pese todo esse esforço, a tônica ainda vem sendo a referida no texto, apesar das exceções isoladas. Cada vez mais nos convencemos, aliás, de se encontrarem na nossa inexperiência democrática as raízes desse nosso gosto da palavra oca, do verbo, da ênfase nos discursos. Do torneio da frase, é que toda esta manifestação oratória, quase sempre também sem profundidade, revela, antes de tudo, uma atitude mental, revela a ausência de permeabilidade característica da consciência crítica, e é precisamente a criticidade a nota fundamental da mentalidade democrática. Quanto mais crítico um grupo humano, tanto mais democrático e permeável em regra. Tanto mais democrático quanto mais ligado às condições de sua circunstância, tanto menos experiências democráticas que exigem dele o conhecimento crítico de sua realidade, pela participação nela, pela sua intimidade com ela, quanto mais superposto a essa realidade é inclinado às formas ingênuas de encará-la. As formas ingênuas de percebê-la, as formas verbosas de representá-la, quanto menos criticidade em nós, tanto mais ingenuamente tratarmos os problemas e discutimos superficialmente os assuntos. Essa nos parecia uma das grandes características de nossa educação, a de vir enfatizando cada vez mais em nós posições ingênuas que nos deixam sempre na periferia de tudo o que tratamos. Pouco ou quase nada que nos leve a posições mais indagadoras, mais inquietas, mais criadoras. Tudo ou quase tudo nos levando, desgraçadamente, pelo contrário, à passividade, ao conhecimento, memorizado apenas que, não exigindo em nós elaboração ou reelaboração, nos deixa em posição inautêntica sabedoria. A nossa cultura fixada na palavra corresponde à nossa inexperiência do diálogo, da investigação, da pesquisa, que, por sua vez, estão intimamente ligados à criticidade, nota fundamental da mentalidade democrática. Pé de página 63. Ver Fernando Azevedo, A Cultura Brasileira, uma das melhores obras nesse sentido, se não a melhor, já publicadas no Brasil. Por outro lado, somente de algum tempo para cá se vinha sentindo a preocupação em nos fazermos identificados com nossa realidade, em caráter sistemático. Era o clima da transição. Daí a nossa insistência no aproveitamento deste clima e, a partir dele, tentarmos o esvaziamento de nossa educação de suas manifestações ostensivamente palavrescas. A superação de posições reveladoras de descrença no educando. Descrença no seu poder de fazer, de trabalhar, de discutir. Ora, a democracia e a educação democrática se fundam ambas, precisamente na crença no homem. Na crença em que ele não só pode, mas deve discutir os seus problemas. Os problemas do seu país, do seu continente, do mundo. Os problemas do seu trabalho, os problemas da própria democracia. A educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem. Não pode temer o debate, a análise da realidade. Não pode fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa. Como aprender a discutir e a debater com uma educação que impõe? Ditamos ideias, não trocamos ideias, discursamos aulas, não debatemos ou discutimos temas. Trabalhamos sobre o educando, não trabalhamos com ele, impomos-lhes uma ordem a que ele não adere, mas se acomoda. Não lhe propiciamos meios para o pensar autêntico, porque recebendo as formas que lhe damos, simplesmente as guarda. Não as incorpora porque a incorporação é o resultado de busca de algo que exige, de que ostenta, esforço e recriação e de procura, exige reinvenção. Não seria possível, repita-se, com uma educação assim, formarmos homens que não se integrassem neste impulso de democratização. E não seria possível, porque essa educação contradizia este impulso e enfatizava nossa inexperiência democrática. Educação em antinomia com a imersão do povo na vida pública brasileira. E isso em todos os seus graus, no da primária, no da média, no da universitária. Essa última desenvolvendo um esforço digno de nota em algumas regiões do país, na formação de quadros técnicos, de profissionais, de pesquisadores, de cientistas, a quem vem faltando, porém, lamentavelmente, uma visão da problemática brasileira. Em nosso caso, assim como não podemos perder a batalha do desenvolvimento a exigir, rapidamente, a ampliação dos nossos quadros técnicos de todos os níveis. A mão de obra qualificada do país é de 20% apenas. Não podemos perder a batalha da humanização do homem brasileiro. Daí a necessidade que sentíamos e sentimos de uma indispensável visão harmônica entre a posição verdadeiramente humanista, mais e mais necessária ao homem de uma sociedade em transição como a nossa, e a tecnológica. Harmonia que implicasse na superação do falso dilema humanismo-tecnologia, em que, quando da preparação de técnicos para atender ao nosso desenvolvimento, sem o qual forneceremos, não fossem eles deixados, em sua formação, ingênuo e acriticamente, postos diante de problemas outros, que não os de sua especialidade. Pede página 64, Sir Richard Livingstone, em Some Thoughts on University Education, adverte-nos deste perigo, sugerindo uma educação técnica e específica que não ablitere a visão total do homem. Educação que lhes dê visão geral de um mundo que, sendo maior do que fórmulas, acrescentamos nós, não deve a ela ser simplesmente reduzido. Se concordarmos em que o animal é um especialista, diz-no Maritain em La Education é este momento crucial, página 39, especialista perfeito, já que toda a sua capacidade de conhecer está limitada a executar uma função determinadíssima. Haveremos de concluir que um programa de educação que aspirasse só a formar especialistas cada vez mais perfeitos, em domínios cada vez mais especializados e incapaz de dar um juízo sobre um assunto qualquer que estivesse fora da matéria de sua especialização, conduziria, sem dúvida, a uma animalização progressiva do espírito e da vida humana. Dois empenhos da mais alta importância da educação universitária e pós-universitária merecem referência especial. O do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, ISEB, e o da Universidade de Brasília, ambos frustrados pelo golpe militar. Compreender o seu papel implica em aprender o significado desta realidade. O ISEB foi um momento do despertar da consciência nacional, que se prolonga à Universidade de Brasília. Até o ISEB, a consciência dos intelectuais brasileiros, ou da grande maioria daqueles que pensavam e escreviam dentro do Brasil, tinha como ponto de referência, tanto para o seu pensar como para a própria avaliação do seu pensar, a realidade do Brasil, como um objeto de pensar europeu e depois norte-americano. Pensar o Brasil, de modo geral, era pensar sobre o Brasil de um ponto de vista não brasileiro. Julgava-se o desenvolvimento cultural do Brasil segundo critérios e perspectivas nos quais o país era necessariamente um elemento estrangeiro. É evidente que este era fundamentalmente um modo de pensar alienado. Daí a impossibilidade de um engajamento resultante desse pensar. O intelectual sofria de uma nostalgia. Vivia mais uma realidade imaginária que ele não podia transformar. Dando as costas ao seu próprio mundo, enojado dele, sofria por não ser o Brasil idêntico ao mundo imaginário em que vivia. Por não ser o Brasil, a Europa ou os Estados Unidos. Na verdade, introjetando a visão europeia sobre o Brasil, como país atrasado, negava o Brasil e buscava refúgio e segurança na erudição sem o Brasil verdadeiro e, quanto mais queria ser um homem de cultura, menos queria ser brasileiro. O Eusébio, que refletia o clima de desalienação característico da fase de trânsito, era a negação dessa negação, exercida em nome da necessidade de pensar o Brasil como realidade própria, como problema principal, como projeto. Pensar o Brasil como sujeito era assumir a realidade do Brasil como efetivamente era. Era identificar-se o Brasil como o Brasil. A força do pensamento do Eusébio tem origem nesta identificação, nesta integração. Integração com a realidade nacional, agora valorizada, porque descoberta e porque descoberta, capaz de fecundar de forma surpreendente a criação do intelectual que se põe a serviço da cultura nacional. Desta integração decorreram duas consequências importantes: a força de um pensamento criador próprio e o compromisso com o destino da realidade pensada e assumida. Não foi por acaso que o Eusébio, não sendo uma universidade, falou e foi escutado por toda uma geração universitária, e não sendo um organismo de classe, fazia conferências em sindicatos. Esta forma de pensar o Brasil como um sujeito que levava uma necessária integração com a realidade nacional vai caracterizar a ação da Universidade de Brasília, que, fugindo obviamente à importação de modelos alienados, busca um saber autêntico, por isso comprometido. Sua preocupação não era, assim, a de formar bacharéis verbosos, nem a de formar técnicos tecnicistas. Inserindo-se cada vez mais na realidade nacional, sua preocupação era contribuir para a transformação da realidade, à base de uma verdadeira compreensão do seu processo. Sua influência e a do Eusébio podem ser compreendidas como resultado da identificação com o despertar da consciência nacional, que avança em busca da conquista do Brasil como tarefa de transformação. Nesse sentido, a mensagem de ambos continua, como continua a tarefa do intelectual e da juventude brasileira, do povo brasileiro.